Paraná em Rede está de volta.
Aposentadorias e pensões das previdências municipais e do Estado passaram a ser recebidas no Tribunal de Contas do Paraná por um robô. A corte espera que isso ajude a agilizar os processos e diminuir o tempo de atendimento das solicitações. Acompanhe.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE, conta agora com um robô que envia diligências nos atos de aposentadoria e pensão das previdências municipais e do Estado. Antes era necessário fazer manualmente uma série de atos que agora foram automatizados, como explica Guilherme Vieira, coordenador de acompanhamento de atos de gestão do TCE.
As entidades públicas municipais, elas fazem um cadastro aqui no tribunal, informam alguns dados e esse robô analisa de forma automática. Então, tendo alguma irregularidade, o ente público ele já recebe no e-mail cadastrado, já recebe qual que é possível irregularidade, possível inconsistência, já recebe de forma automática no seu e-mail. Tendo a possibilidade de ser apresentado algum documento, alguma justificativa ou algum complemento no sistema de algum dado que esteja faltando, que esteja ausente, enfim, alguma informação. Tendo novamente o sistema apontando outra inconsistência, a mesma inconsistência novamente, aí vai para a mão do analista para que seja analisado daí de forma humana, né? Porque daí tá se repetindo aquele erro.
A ferramenta foi desenvolvida internamente a partir do projeto Sistema Integrado de Atos de Pessoal, o SIAP, de automação integral. Os requerimentos de análise técnica de inativação e de pensão são enviados por meio do SIAP e cabe ao TCE Paraná julgar a legalidade e conceder o registro desses atos de pessoal. O coordenador explica que a grande vantagem do novo mecanismo é agilizar o processo.
A gente economiza os recursos humanos aqui, né, e a gente consegue fazer essa análise de uma forma muito, muito célere, né? Então, um trabalho que a gente tinha com as diligências feitas através do nosso setor de protocolo, tendo que mandar para cada irregularidade que era vista, tendo que fazer uma diligência, um documento para caminhar para cada gestor, agora é feito de forma automática para vários, já encaminhando via e-mail. Então, a gente tem feito testes aqui com pensão no momento, está saindo de 100 de forma automática, sabe?
Com isso, o setor espera que os servidores possam se dedicar a partes mais analíticas do procedimento e enxugar a fila de processos que necessitam encaminhamento, como conta o coordenador Guilherme Vieira.
Para nós é um volume bem grande, né, de aposentadorias, principalmente tendo em vista as reformas, né, que estão aí. Então a gente tem ideia que com isso o estoque possa diminuir e que também fique mais ágil o processo e que o gestor possa colocar no sistema de forma mais ágil também as informações. Então a gente até pede, a gente fez uma força-tarefa aqui para que o sistema de cadastro do tribunal fosse atualizado, exatamente para receber essas informações de forma mais séria, porque se a informação for encaminhada pelo tribunal para o gestor e o gestor não acessar naquele e-mail ou o e-mail tiver desatualizado alguma coisa, isso pode virar um processo e pode ser julgado de forma desnecessária. E às vezes pode ser até punido, sendo que era simplesmente ser atualizado o sistema do tribunal, né?
A mudança foi implantada pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão no fim de fevereiro, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação, integrando outros 4 sistemas já desenvolvidos e utilizados pelo tribunal. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O município de Mandaguari, na região norte do Paraná, criou o projeto Lupa Legislativa. Por meio dele, a Câmara de Vereadores fiscaliza a prefeitura, analisando todos os processos de compra e de contratações que estão disponíveis no portal da Transparência. A iniciativa já tem 60 procedimentos de análise de licitações publicados, dos quais 51 geraram questionamentos ao Poder Executivo.
Ouça agora, Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Eficiência, qualidade e economia são cruciais para uma boa gestão das contas públicas. É por isso que o município de Mandaguari, na região norte central do Paraná, criou o projeto Lupa Legislativa. Por meio da iniciativa, a Câmara Municipal de Mandaguari fiscaliza o Poder Executivo, analisando todos os processos de compra e de contratações que estão disponíveis no portal da Transparência. O presidente da Câmara, Hudson Guimarães, comenta como a fiscalização auxilia no trabalho dos vereadores do município.
A fiscalização das licitações municipais, ela dá um parâmetro que não fica é vinculado ao vereador, né? São parâmetros que podem ser utilizados por qualquer vereador na fiscalização das licitações. Então, contribui muito, facilita o trabalho dos vereadores na fiscalização.
Caso o assessor jurídico da casa identifique erros ou falta de clareza nas licitações, é elaborado um relatório preliminar, que por meio do presidente da Câmara Municipal é encaminhado para a Prefeitura. Depois, o prefeito tem 10 dias para dar um retorno sobre os questionamentos feitos. Para concluir esse processo, a resposta é analisada pelos vereadores da casa. O assessor jurídico da Câmara Municipal, Carlos Henrique Bedariol, comenta os resultados do projeto e explica que o principal objetivo é garantir efetivas mudanças para o município.
De cada, por exemplo, 10 licitações que a gente encaminha questionamento, nós temos um retorno aí de pelo menos 7 a 8 com alterações edital, entendeu? O maior objetivo do Lupa talvez seja criar um ambiente que propicie mudança para a administração pública, né? Então, por exemplo, se você sabe que você está sendo vigiado constantemente, você vai redobrar sua atenção. E o objetivo do Lupa é muito mais pedagógico do que punitivo.
Criado em 2019, o projeto já tem 60 procedimentos de análise de licitações publicados, dos quais 51 geraram questionamentos ao Poder Executivo. Os bons resultados do projeto garantiram o troféu do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O presidente da Câmara, Hudson Guimarães, comenta como o Prêmio Gestor Público Paraná garante o reconhecimento das boas práticas.
O Prêmio Gestor Público para nós veio para coroar uma iniciativa que vai no cerne da função do Poder Legislativo, que é a fiscalização. Então, muitos políticos que atuam no Poder Legislativo entendem que outras práticas que não a fiscalização rendem reconhecimento. E o Prêmio Gestor Público veio para dizer justamente o contrário, que fazendo um trabalho sério, comprometido com aquilo que é função do vereador, no caso, os vereadores também podem ser reconhecidos e tal. Então é uma importância imensurável, né? Receber um prêmio de peso como o Prêmio Gestor Público para o projeto que nós iniciamos aqui.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Para tentar minimizar os efeitos do coronavírus na economia brasileira, o governo federal decidiu antecipar a primeira metade do 13º dos aposentados do INSS e vai propor a redução dos juros e ampliação de margem e prazo para empréstimos consignados desses beneficiários. A equipe econômica também avalia liberar uma nova rodada de saque imediato aos cotistas do FGTS. A primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS será paga entre o fim deste mês e o início de abril. A expectativa é de que sejam injetados 23 milhões de reais na economia com essa antecipação. Na coluna de hoje, a doutora Lucy Pfeiffer fala sobre as consequências do uso de cigarro por adolescentes, desde as pequenas dificuldades de respiração até o envelhecimento precoce. Confira.
Pequenas conversas. Olá, estamos de volta com Pequenas Conversas, uma coluna numa parceria da Rede AERP de Notícias e do Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria de conversar hoje sobre o cigarro. Outro dia falamos sobre o álcool e hoje vamos falar um pouco sobre o tabaco, o uso do tabaco na infância e adolescência. E é triste a gente pensar que com todas as pesquisas, toda a evolução que tivemos no mundo da medicina, do cuidado com o ser humano, onde o cigarro já está mais do que provado, o tabaco, a nicotina que tem nele, como um fator cancerígeno, como um fator que vai levar a um envelhecimento precoce de toda a vascularização do pulmão, fazendo com que depois de algum tempo esse pulmão fique rígido como a aquelas esponjas velhas que você esquece em algum lugar da casa e que depois de um tempo você não consegue mais usar. Com o nosso pulmão acontece a mesma coisa. Então, a nicotina faz uma constrição das artérias, dos vasos sanguíneos, elas vão ficando mais espessas, mais duras, menos maleáveis, e isso vai ter suas consequências. Quanto mais precoce o uso, mais rápido o dano pela nicotina. Quanto mais prolongado e mais intenso, mais rápida a sequela, e que é irreversível. Então, se temos um corpo jovem de uma criança, de um adolescente, que tem mais 70, 80 anos de vida pela frente, por que deixar que esse corpo envelheça com o uso de algo que vai causar dano? Por que deixar que um adolescente evolua para uma vida de enfisema numa idade muito precoce? O enfisema é esse pulmão rígido, onde a troca de oxigênio e de CO2, que é importante para todas as células do nosso corpo, essa troca deixa de acontecer na forma e na necessidade que nosso organismo tem. Então, há tempos atrás se usava porque não se sabia dos danos. Hoje se sabe, ele está em todas as carteiras de cigarro e é incrível como que muitas pessoas, logo que pegam a carteira, viram para não ver a figura horrorosa lá de uma pessoa com as doenças causadas pela nicotina. Se são adultos que fumam, deveriam repensar, mas se vocês fumam, não deixem que seus filhos carreguem essa má escolha que fizeram. A gente precisa proteger a infância e a adolescência, lembrem. São mais 70, 80 anos de vida que se prepara esse corpo logo no começo. E nós vamos carregar esse corpo para o resto da vida. A gente tem o dever de fazer com que as crianças e adolescentes possam ter um corpo saudável. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima semana com um novo tema do Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um bom início de semana para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.